E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firme e forte continuar o nosso estudo aqui do direito administrativo. E onde a gente está indo agora? Contratos administrativos. Pois é, eu sei que é um tópico aí meio mal visto pelos concurseiros. O pessoal fala, ah, esse tópico é chato, esse tópico é ruim. É, vou falar o que não é. É, só que tipo, não é tão ruim também, tão chato assim não. Dá para desenrolar. Ele é um tópico um pouco técnico. Ele tem essa natureza um pouco abstrata, que é muita coisa que a gente não visualiza, não aplica no nosso dia a dia. Por isso que acaba sendo um pouco mais maçante, às vezes, o estudo. Mas não é porque não é do tópico mais legal do planeta que não tem que ser estudado. E ó, calma que a gente vai descascar esse abacaxi bonitinho, vai deixar arrumadinho, tudo esquematizado para você desenrolar bem aí nas provas. Então já sabe como funciona. Preciso que você anote, que você pegue a canetinha, pegue o papelzinho, faça os esqueminhas bonitinho, nem que você bate o print depois e passa limpo, tal, não importa. Mas é importante essa mecânica de você ver a aula, você ouvir o professor, você ver aqui o esquema, você colocar isso na sua cabeça, você passar para a tua mão, da mão colocar no papel. Todo esse procedimento ele vai te ajudando tanto no aprendizado, como na familiarização com o conteúdo, como também no decoreba. Isso é uma etapa importante, tá? Principalmente quando são tópicos que têm, assim, esses pontos mais técnicos, que é muito cara a crachá tal, faz parte, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar aqui a falar um pouquinho da parte de contratos administrativos. Então dá uma atençãozinha aqui, vale a pena. É um tópico aí que muita gente vai mal em prova, porque às vezes acha que vai dar uma olhada mais ou menos e vai. Não, calma. Tem que estar direitinho, resumidinho, tal, complementar lendo a lei, o seu material e o negócio vai ficar bonito, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso tópico de contratos. Quem quiser seguir nas redes sociais, bora lá. Tem aqui no Instagram, Thales Moraes. Tem o grupo do Telegram também, que eu sempre vou postando algumas coisas. É um canal bem rápido de comunicação entre a gente. Tem um canal no YouTube também, que é o Simplifica. Vai lá e segue, beleza? Vamos então começar. Vem comigo. Vamos falar agora então dessa parte aqui, ó, dos contratos administrativos. Maravilha? Maravilha. Vamos aqui então começar. Já sabe, canetinha na mão, papelzinho e bora lá. Olha só, quando a gente fala aqui então desse tópico, do famigerado tópico de contratos administrativos, vou fazer contigo aqui uma conceituação bem básica e aos pouquinhos a gente vai agregando conhecimento em cima. Então, ó, o que é um contrato administrativo? O que é um contrato? Um contrato é um acordo, é um ajuste de vontades. É quando a gente pega aqui, então, duas partes e elas celebram um contrato no qual elas têm obrigações e direitos recíprocos, tá? Essa é a primeira parte que a gente vai ver aqui, então. Quando a gente fala de contratos, nós temos esse primeiro detalhe. Vou colocar um conceitinho, bem simplesinho. Esse aqui, ó. Para colocar um conceito bem simples, tá? O contrato, no caso, o contrato administrativo, ele representa um ajuste. Ele representa um acordo voluntário de vontades. Ninguém é obrigado a celebrar, tá? Eles estão celebrando porque eles querem. Um acordo voluntário de vontades que é celebrado entre a administração pública, entre a administração pública e também o licitante vencedor. Nós sabemos que por uma exigência constitucional, tem que ter licitação para que a administração pública faça uma obra, compre um bem, contrate um serviço, beleza. E vai rolar então aquele procedimento competitivo que é a licitação, que é algo estudado nas leis acerca da licitação, inclusive a Lei 8666, que é onde está o cerne desse tópico. Beleza. Aí a pessoa vai lá e ganha. Essa pessoa que ganha, ela celebra um contrato administrativo. Nós somos muito acostumados a celebrar contratos no nosso dia a dia. Por exemplo, a internet que você está usando agora aí é um contrato que você celebrou com uma empresa de telefonia. Mas não é um contrato administrativo. Esse aí é um contrato privado, que eu já vou te mostrar a diferença. Então, nós temos essa conceituação básica, tá? Esse contrato administrativo, que é o que nos importa, que nós estamos estudando, ele tem as suas normas previstas lá na Lei 8666 de 93, na famosa Lei do Capeta. Vale lembrar que a gente pega mais ou menos ali do artigo 54 a 80, embora para frente do 80 fale de mais algumas coisinhas. Quando a gente fala aqui dessa lei, sabe o que é importante? Essa lei 8666, ela não é uma lei federal, é uma lei nacional, de aplicação nacional, pois nós sabemos que ela não é aplicada apenas para a União. É para todos os entes federados. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, EP, SEM, fundos especiais, tal. A 8666 tem uma incidência mais ampla. Então, quando a gente fala de contrato administrativo, as suas normas, as regras que nos importam, estão aqui, dentro da lei 8666/93. Só que essa lei fala de vários assuntos, de vários aspectos. A gente pega, basicamente, ali, a partir do artigo 54 da lei, a partir do artigo 54 da lei, olha, o mais correto é até o 80, mas aí tem outros pontos para frente do 80 também até a lei acabar, que tem uma relaçãozinha com contratos, com licitação, que também aí demanda o estudo. Beleza, só que não é só essa lei que rege o contrato, não. O cerne do nosso estudo, o objetivo do que nós vamos ver aqui é isso, é o contrato administrativo embasado na lei 8666 de 93. Contudo, há disposições específicas. Deixa eu te colocar um exemplo. Olha só, há disposições específicas. Então, ó, quando a gente fala, por exemplo, aqui. Então, deixa eu colocar aqui diferente, ó. Existem algumas disposições específicas. Contudo, não são elas que nós vamos estudar nesse momento. Porque essas disposições específicas que eu estou te citando, elas são olhadas, estudadas no tópico próprio. Então, ó, essas disposições específicas que eu estou falando, ó, para te dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de empresa pública e sociedade de economia mista, aí ela vai seguir aquela regra, ela vai seguir as regras lá da lei 13.313. Opa, 13.303 de 2016, que é a lei que fala de licitações tal de empresa estatal. Quando nós falamos de uma concessão ou de uma permissão de serviços públicos, que é ali celebrada com um delegatário de serviços públicos, nesse caso, esse contrato aqui, ele tem sim algumas regras que a gente extrai aqui da 8666, mas ele tem também o um regramento ali na lei de concessão de serviços públicos, que é a lei 8987 de 95. Só que essas disposições específicas não nos interessam nesse exato momento. Isso aí é algo olhado em momento próprio. Aqui, as disposições que nos importam são essas da Lei 8666, que é onde nós vamos estudar. Por isso que é muito importante. Então, quando você pega até o artigo 53, é licitação mesmo. Aí, do 54 para frente, você tem contratos. Aí, já sabe como funciona, né? Bundinha, cadeira e papiro. Tem que ler. Examinador direto vai lá, pega um trecho da lei, joga, muda alguma coisa. E é uma parte um pouco mais. Não vou dizer difícil, mas ele é um pouco mais técnico, um pouco mais complexa. Então a galera começa a estudar, aquilo não faz total sentido, começa a abandonar. Não. Mesmo que não esteja fazendo total sentido, vai lendo, vai estudando, que aos poucos você vai ficando familiarizado. Aí aqui juntos a gente vai desenrolando e vai fazendo entendimento, beleza? Então saiba que essa etapa é fundamental no seu estudo. Legal. Vimos então essa conceituaçãozinha básica e onde a gente encontra aqui o tal do contrato administrativo. Mas olha só. Vamos ver agora algumas características dos contratos administrativos. Ponto importantíssimo, cobradaço em prova. Então, a gente vai pegar algumas características, as mais importantes aqui do tópico de contratos, e vamos trocando uma ideia. Aí, no momento oportuno, algumas dessas características são vistas de forma mais aprofundada. Por exemplo, não anota, só me ouça. Uma das características do contrato, ele tem prazo determinado. não pode contrato por prazo indeterminado. Mas aí, mais para frente, no momento oportuno, a gente vai falar acerca da duração do contrato. Como que funciona, prorrogação, tal. Então, na parte das características, a maioria delas, a gente vai ver aqui como funciona, algumas aprofundando um pouquinho, mas outras serão um pouco mais vistas no momento oportuno, mais para frente, para ficar organizado o estudo. Que é algo que eu prezo bastante, senão a gente começa a misturar, joga rolo, confusão, chega na prova, não sabe o que acontece. Então, a gente vai ver tudo bem separadinho, momento por momento, vai te ajudar também na absorção do conteúdo, combinado? Legal, então vamos lá. Pode pegar essa parte aí que eu já estou trocando de tela. Beleza? Beleza. Que agora nós vamos ver aqui as principais características. Nós vamos ver as principais características dos contratos administrativos. Então, não precisava colocar, né? Mas eu vou colocar. Sabe por quê? Porque não é de qualquer contrato. É de contrato administrativo. E você vai ver já na primeira característica por que que eu estou dizendo isso. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então vamos lá. Primeira característica e extremamente importante para a sua prova. Olha só, a primeira característica que nós vamos olhar. Os contratos administrativos, eles são regidos por normas de. Então, olha só, quando a gente fala de um contrato administrativo, é um contrato que a administração pública celebra com o licitante vencedor, e olha só esse ponto aqui, super mega power, hiper importante. Eles são regidos por normas de direito público. Eles são regidos por normas de direito público. Sabe o que que é essa paradinha aí que a gente fala que é uma norma de direito público? Significa que no contrato administrativo nós temos uma superioridade da administração pública. Nos contratos administrativos existe uma superioridade da administração pública. Ela não está em pé de igualdade do particular, não. Ele está atuando com superioridade, palavrinha importante, você vai ver depois, que é um dos aspectos mais importantes do contrato. É o seguinte, é regido por normas de direito público, tipo assim, essas normas aqui da 8666. E são normas que colocam a administração pública em superioridade em face do administrado. Eu sempre falo que a administração pública é o gordinho dono da bola. Como que é o gordinho dono da bola? Olha, muita gente aí, né, pelo menos os rapazes aí, ou às vezes as meninas jogaram bola na rua também, e hoje em dia tá tudo muito fácil, né? Tem bola, bola boa tal, mas você volta um pouco mais aí no passado, na época, por exemplo, na minha época, não tanto no passado também, né? Não vamos exagerar, mas você volta e bola não é todo mundo que tinha, não, cara. Ô louco, quem tinha aquela bola, tipo bola da pênalti e tal, nossa, era o cara, sabe? E aí, todo mundo que tinha um grupinho de amigos sabe que tinha aquele dono da bola que normalmente era um gordinho, não sempre, né? Para não falar que eu estou sendo, mas tinha aquele gordinho. Era aquele que era ruim de bola, mas era o dono da bola. O que significa? Como ele é o dono da bola, ele manda na brincadeira. Então ele pega a bola dele, é uma bola legal de jogar, mas ele manda na brincadeira. Você ia lá, ele caía, é falta. Fala, não, rapaz, que foi falta, que... então daqui minha bola que eu vou embora. Bom, é falta. Ah, eu quero começar escolhendo o time. Não, não é assim que funciona. Minha bola, minhas regras. Então, a administração pública, ela é meio parecida com o gordinho dono da bola. Tipo assim, pô, ela tem um negócio bem legal ali, que é, né, bacana jogar bola com ela, mas ela vai jogar bola contigo. Mas ela manda na brincadeira. Ou seja, ela não está em pé de igualdade, ela está em superioridade. Ela não está de mano com você ali. Então falar, ah, isso não é justo. Não, isso não é porque está na igualdade, é superioridade. E essa superioridade que ela tem no contrato administrativo é algo oriundo disso aqui, ó. Ele é regido por normas de direito público. Professor, que superioridade é essa? Cláusula exorbitante, que a gente vai ver que é um dos aspectos mais cobrados do contrato. No contrato administrativo, nós temos a presença dessas cláusulas exorbitantes, que é algo que coloca a administração pública em superioridade. Direito público. Só que aí é o seguinte: a gente pega aqui a 8666 e rege o contrato administrativo com as regras dela. Só que tem hora que ela não fala tudo, ela é omissa. Quando ela for omissa, supletivamente ou subsidiariamente, nós iremos utilizar regras de direito privado. Anote isso, que isso cai pra caramba em prova. Olha só. Contrato administrativo é regido por normas de direito público, contudo, supletivamente é subsidiariamente. Supletivamente, ele pode também ser regido por normas de direito privado. É os dois? São os dois? Não, não. Não são os dois. Funciona assim. Primeiro, direito público. Quando não tiver a resposta ali, supletivamente nós vamos para o direito privado. Então, toma cuidado como isso pode ser explorado em prova. O Cebolinha, explorado em prova. Explorado em prova. Ó, a banca pode falar assim: os contratos administrativos são regidos por normas de direito público e privado. Provavelmente está errado. Se for uma questão de certo e errado, pode pouco estar errado. Se for uma questão de múltipla escolha, você tem que comparar as alternativas, mas provavelmente está errado, porque não é assim, público e privado. Ele é regido por normas de direito público, superioridade. Supletivamente, subsidiariamente, direito privado. Sacou a diferença? Então tá, cuidado com o enunciado como a banca joga. Agora tem um detalhe. Agora tem um detalhe. Olha só. Em alguns casos, vamos colocar aqui uma observação. Vamos colocar uma pequena observação. Em alguns casos, a administração pública celebra contratos regidos por direito privado. Então, olha só. Contratos regidos por direito privado. Então, vou colocar aqui, tá? Contrato de direito privado, para simplificar, para resumir. Contratos de direito privado que forem eventualmente celebrados pela administração, olha só os detalhes. Esse contrato aqui de direito privado não é um contrato administrativo. É um contrato da administração. Isso aqui não é um contrato administrativo. Esse tipo de contrato aqui, regido por direito privado, ele é pautado por uma igualdade entre a administração pública e o outro contratado. Entre a administração pública e outro contratado. Aqui não é superioridade, não. Aqui nós temos uma igualdade entre a administração pública e o contratado. Porque assim, cara, quando nós faz um contrato regido por direito privado, não é objeto do nosso estudo, não nos importa. É direito civil, esse abacaxi não é aqui que a gente descasca, não. Essa porcaria é direito civil. O que nos importa é o de cima. É o contrato administrativo, regido por normas de direito público, no qual a administração pública possui prerrogativas, possui poderes, possui uma superioridade, que são as cláusulas exorbitantes. Quando for um contrato regido por direito privado, ela não tem essas prerrogativas. É um contrato pautado pela igualdade, no qual ela não manda, por assim dizer, no particular. Beleza? Beleza. Muitas vezes a questão pode fazer um joguinho com isso. Isso aqui não é da nossa conta. Esse direito privado tal não nos importa. Mas às vezes, pelo menos essa regra básica, conforme a gente conversou aqui, a banca pode perguntar de você. Beleza? Beleza. Então, essa é a primeira característica. Os contratos administrativos são regidos por normas de direito público, sendo que supletivamente são aplicadas regras de direito privado. Se for um contrato de direito privado, ele é pautado pela igualdade, não há que se falar em superioridade. Só que deixa eu fazer um papinho rapidinho com você. Veja bem. Quando ela pratica esse contrato regido por direito privado, ela meio que se nivela ao particular. Tipo, regra geral, né? O direito público, a administração aqui, o particular aqui. Ela está em cima, o particular embaixo. Agora, quando ela pratica um contrato regido por direito privado, ela se nivela ao particular. Ela está em igualdade. Só que não é porque ela se nivelou que ela deixou de ser administração pública. Ela tem uma diminuição das suas prerrogativas e não uma exclusão total. Então, muitos dos poderes ela perde, mas não todos. Cuidado com isso, que é que eu estou fazendo um link com outros tópicos também. Por exemplo, imagina que ela vai lá e faz um contrato de aluguel de um prédio com particular e um contrato de direito privado. É um contrato que não tem cláusula exorbitante. Só que se ela deixar de pagar o cara, ela vai ser processada, ela perde, e se ela não pagar a ação, não dá para penhorar os bens dela, porque os bens continuam sendo impenhoráveis. Então, cuidado, que quando é um contrato de direito privado, as prerrogativas da administração pública, elas são parcialmente afastadas e não totalmente, porque embora ela tenha igualdade, ela ainda é administração pública. Então, algumas prerrogativas ela mantém por ser administração. Beleza? Beleza, professor. Então, tá, vamos para o próximo ponto. Vamos para o próximo ponto. Vamos agora para a segunda característica. Vamos para a segunda característica. Copiou essa? Tá. Essa aqui também, ó, é super relevante, que é o formalismo. O que é o formalismo, professor? É o seguinte: o contrato administrativo não é bagunça, não. O contrato administrativo não é bagunça, não. Ele tem certas formalidades que devem ser observadas. Olha como funciona, ó. Ao falar do contrato administrativo, nós temos a regra do contrato. Qual que é a regra, Thales? A regra é que o contrato administrativo ele é formal e escrito. Existem formalidades que devem ser observadas. Claro que essas formalidades eu não vou ficar falando delas aqui, a gente vai ver em um momento oportuno, mas há formalidades que devem ser observadas no que tange ali a publicidade, no que tange a celebração, no que tange ao instrumento do contrato. Essa é a regra. Ele é formal e escrito. Olha só o que a lei determina. A lei determina que contrato verbal, olha só, a 8666. Ela determina que contrato feito de maneira verbal, ela fala assim, ó, que o contrato verbal é nulo e de nenhum valor. É nulo e de nenhum valor. Peraí que ficou torto, vamos arrumar. Professor, continua torto, não importa, importa que meu toque foi satisfeito. Ó, é nulo e de nenhum valor. Ou seja, taca fora essa porcaria. Presta para nada. Presta para nada. Contrato verbal, sabe o que ele vale? Nada. Ele é nulo e possui zero valor. Tá. Essa é a regra. Se eu estou falando que é a regra, é porque tem exceção. É porque tem exceção. Então, olha só. Tem exceção, Thalios? Tem exceção. Como assim, professor? Exceção. Caso em que é admitido o contrato verbal. Exceção, ou seja, caso em que é admitido o contrato verbal. O contrato verbal pode ser utilizado. Para compras. Olha só, o contrato verbal ele pode ser utilizado. Então, ó, vamos ver aqui o caso em que pode o contrato verbal, beleza? Vou colocar aqui só para você saber que a gente está falando desse. Ok? Ok. Para compras e conforme determina a Lei 8666. Para compras de pronto pagamento. E de pequeno valor. Ah, cara, nesse caso, nem compensa fazer o contrato. Nem compensa. É bobeira. Aí pode de forma verbal. Então, como nós vimos, a regra é que o contrato administrativo ele é formal e escrito. Contrato no bigode, contrato verbal, nulo e nenhum valor. Salvo. Olha aqui, salvo. Compras. Vai comprar alguma coisa? É coisa de pronto pagamento. Ó, tá aqui, ó, dinheiro, ó, tá pagando aqui, tá rasgando. É compra de pronto pagamento e pequeno valor. Nesse caso, nem compensa fazer contrato. Tá. Mas o que que é pequeno valor? Anota comigo. Olha só. Pequeno valor são aquelas compras de até 5% de até 5% o valor do convite. A banca pode perguntar para você, do jeitinho que está aí, até 5% do convite. Mas, Talhos, veja bem se eu não estou confundindo. Em algum lugar eu devo ter visto assim que até 10% do convite não tinha isso? Tinha. Tinha, não tem, mas é outra regra. É aquela regra que até 10% do convite a licitação é dispensável. Cuidado para não confundir. Essa aqui não é da dispensável que a gente está falando, não. É o valor mais baixo ainda, que é tão baixinho que nem compensa fazer o contrato. Dá para comprar ali só no bigode. Tá, mas 5%, e se a banca perguntar em valor mesmo, colocar em reais, em dinheiro ali, quanto dá? Tá vendo como é importante saber a tabela de valores? Qual é o valor do convite? Ah, depende, né, Thales? Tem até 330 mil, tem até 176 mil. Presta bem atenção. Nesse caso, o contrato verbal é admitido para qualquer coisa? Ele é admitido para compras. Se for obras e serviços, está destacado. É para compras. Obras e serviços, isso aqui não se aplica. Isso aqui é uma pegadinha que, quando vem em prova, a banca pega a foice assim, ó, rau, passa, derruba quase todo mundo. Quase. Você não. Você já vai fazer assim na hora da prova, ó. Só vai dar aquele pulinho e a foice passa. Cara, essa pegadinha fodarástica em prova. Não é para obra, não é para serviço, é para compras. Qual que é o valor do convite para compras? 176 mil. Quanto que é 5% de 176 mil? 5% de 176 mil, deixa eu fazer umas contas aqui, tal, tal, tal. 8.800? Até parece. Mais fácil decorar que fazer essas contas aí. Vamos anotar. Se a banca perguntar para você o valor, ó. Esse valor é de até 8.800 reais. Então, se for uma compra de até 8.800 reais, nem precisa fazer contrato. A gente sabe que nesse valor está dentro também da dispensável, tá? A gente sabe que nesse valor está dentro da dispensável. Mas aí, como é menor ainda, nem precisa fazer o contrato. Fechou? Belezeira? Essa regra aqui faz um sucesso danado. Então, toma cuidado. E olha só porque a leitura é importante. Às vezes está assim, né? A questão vem. Os contratos serão feitos por escrito, sendo nulo e de nenhum valor o contrato verbal. Aí o cara fala, ah, pegadinha, porque tem esse aqui. Não, cara, não é pegadinha. Ele copiou e colou a lei. A lei fala dessa forma, cuidado, tá? Cuidado. Quando a exceção é trabalhada, ela é trabalhada de forma um pouco mais latente. Aí você lembra que compras até 5% do valor do convite, nem precisa de contrato. Pode ser no bigode, pode ser de forma verbal. E às vezes a banca vai dar um exemplo, tá? Ela vai contar uma historinha, ela vai falar que vai comprar, papai, rolo, confusão, joga um valor quebrado. Aí você tem que saber esse valorzinho aqui também. Combinado? Então vai. Pega essa parte aí que eu já vou trocar de tela para a próxima característica. Já vamos trocar aqui para a próxima característica. E essa é absurdamente importante, tá? Então se liga no formalismo aí, que essa regrinha do contrato verbal é filezaço em prova. Então tá, vamos agora para a nossa terceira característica. Para a nossa terceira característica. A terceira característica trata da obrigatoriedade do instrumento de contrato. Então, ó, a obrigatoriedade do instrumento de contrato. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta até meio óbvia, né? Olha o nome do tópico: contratos administrativos. Então, quando vai ser celebrado o contrato administrativo? Tem que ter aquele instrumento de contrato? Sim. Sempre, então, em qualquer licitação, haverá obrigatoriedade do instrumento de contrato? Ou falar de uma outra forma: a banca diz assim para você: em todas as modalidades licitatórias, é obrigatório o uso do instrumento de contrato. Dá uma vontade de falar que está certo, né? Mas tem tanta vontade que a gente tem por aí que não pode fazer. Cuidado! O instrumento de contrato, que é aquele catatal de folha assim, cheio de regra, cheio de coisa, ele só é obrigatório quando nós estivermos falando de uma licitação na modalidade concorrência ou de uma licitação na modalidade tomada de preços. Então você verifica que a obrigatoriedade do instrumento de contrato não é para tudo. É apenas para valores mais altos. E olha um detalhezinho aqui que às vezes passa batido. Então, quando foi uma licitação que transcorreu pela modalidade concorrência ou tomada de preços, tem que ter um instrumento de contrato. É o contrato mesmo. Pensa naquele catatal assim, cheio de folha, cheio de regrinha, de cláusula, tal, letra miúda. Então, e se por acaso rolou uma dispensa ou inexigibilidade nesses valores, também tem que ter contrato. Vamos anotar isso. Vamos anotar, ó. E também é obrigatório quando nós tivermos uma dispensa ou inexigibilidade nesses valores. Então, quando foi uma dispensa ou uma inexigibilidade nesses valores, o valor mais alto, valor da concorrência, valor da tomada, é obrigatório o instrumento de contrato também. Beleza? Beleza. Agora olha só. Olha só mais um detalhezinho. Nos demais casos, ou seja, quando não for uma licitação na modalidade concorrência ou tomada de preços, e nem também foi caso de dispensa ou inexigibilidade nesse valor, o instrumento de contrato, ele é facultativo. Então, quando foi um convite, por exemplo, se quiser usar esse instrumento mais cabuloso lá de contrato, beleza, mas ele é facultativo. Sabe por quê? Nos demais casos, a administração pública, ela pode utilizar instrumentos mais simples. Nos demais casos, como são aí mormente para valores mais baixos, ela pode utilizar instrumentos mais simples, como por exemplo, a carta-contrato, como uma nota de empenho, a carta-contrato, a nota de empenho, uma autorização de compra, uma autorização de compra. Então, nos demais casos, a administração pública pode utilizar instrumentos mais simples. Poxa, no convite. Se quiser usar o contrato, usa. Mas dá para usar, por exemplo, a carta convite. Podemos utilizar, por exemplo, a carta convite. Então você repara que, como regra, o instrumento de contrato obrigatório. Se a gente pega valores mais altos aqui, concorrência, tomada de preços. E ó, se liga nisso, hein? Se liga nisso. Se for uma contratação direta por dispensa ou inexigibilidade nesses valores mais altos, também é obrigatório aquele instrumento de contrato lá cheio de regra tal. Ah, nos demais casos, ou seja, convite, concurso e leilão, não é obrigatório, é facultativo. A administração pública pode utilizar instrumentos mais simples, como a carta contrato, a nota de empenho, por aí vai. Beleza, beleza, bem de boa também esse detalhe aí. Vai lá, pode terminar de copiar, bate o print para passar bonitinho a limpo depois. E vamos para a próxima característica dos contratos. Beleza? Beleza, estou trocando de tela então, ó. Vamos para a próxima característica. É a quarta. O contrato administrativo, ele é bilateral. Por que, Thales, bilateral? Porque ele não é formado exclusivamente com a vontade da administração pública. Para que o contrato administrativo seja formado, nós precisamos da manifestação de vontade. Da manifestação de vontade. Logicamente, da administração pública. Claro que precisa da manifestação de vontade dela. Mas o contrato não é formado sozinho, apenas com a manifestação de vontade dela. Também precisa da manifestação de vontade do licitante, da pessoa com quem ela vai celebrar o contrato. Cuidado, que quando a gente fala de ato administrativo, não é contrato, hein? Ato administrativo. Qual que é o conceito? Ah, ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração pública. Então, quando a administração pratica um ato administrativo, tipo uma licença, uma autorização, uma multa, nesse caso é um ato unilateral. Por quê? Porque é formado apenas com a vontade dela. Agora, o contrato não, ele é bilateral. Olha o nome, bi. Precisamos ter duas manifestações de vontade. É tipo assim: o contrato, ela não chega e fala, tó, precisa que o licitante vá lá e assine o contrato. Então, quer ver, ó? Só para dar um exemplozinho. Não copie isso aqui que eu já vou apagar, tá? É só para te dar um exemplo, ó. Isso aqui, ó, é um ato administrativo, tá? É um ato administrativo. Ele é unilateral. Sabe por quê? Ele é formado só com a administração pública. Ela vem e assina, tá formado o ato. Agora, quando a gente fala aqui de um contrato administrativo, nós estamos vendo que ele é bilateral. Sabe por quê? Precisa vir a administração aqui manifestar a vontade dela. Mas precisa vir aqui o licitante também assinar. Vai vir aqui, ó, o contratado e assinar. Se ele não assina o contrato não existe. Por isso que a gente fala que é bilateral. Sabe um outro ponto que também é bilateral e que vai mudar a tua vida? A posse. É. A posse, você não vai um dia lá e eles te dão, fala, tó, agora você é um servidor. Como que você é investido? Quando você assina o termo de posse. Então, se chega na hora da posse, a pessoa está lá, ela vai assinar sim o termo de posse. Aí, de repente, ela surta e sai correndo e some, assim, ó, sumiu, acabou? Ele não é servidor. A posse não está feita. Por quê? Porque tem que ter a manifestação de vontade da pessoa. Então, o contrato também. Se o licitante chegar na hora, largar a caneta e sair correndo, o contrato não está formalizado. Por isso que a gente fala que ele é bilateral. E eu estou dando uma ênfase especial para você não confundir com o unilateral de ato administrativo, que na hora da prova a gente está bizonho, está de cabeça quente, está ansioso e pode confundir os conceitos. Mas tu não corre esse risco não, beleza? Beleza. Então vimos aí essa característica. Eu vou apagar esse exemplozinho aqui, tá? Que foi só para entender, porque eu quero colocar aqui agora uma outra característica que é a seguinte. O contrato administrativo, ele é um contrato de adesão. O contrato administrativo, ele é um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão, Thales? Deixa eu colocar o conceito, aí eu vou te explicar. O contrato de adesão é aquele que é elaborado unilateralmente pela administração pública. Então, olha só. A administração pública elabora unilateralmente, ela elabora unilateralmente as cláusulas do contrato. Ou seja, ela não vai sentar e conversar como particular o que ele prefere, como é melhor. que jeito ele faz. Não, não, ele é unilateral, ou seja, ela faz o contrato sozinha. Funciona assim: a administração pública vai, na fase preparatória, faz o contrato. O licitante, se quiser participar da licitação, é aquele o contrato. Eles não vão sentar e negociar as cláusulas contratuais. Não tem. Sabe um contrato de adesão que você já assinou ele? Ou pelo menos alguém aí da sua casa? Da internet. Na internet. Quando o operador entrou em contato com você para ter internet, chegou e falou: ó, sente aqui, vamos negociar as cláusulas? Nada. O máximo que tu negocia é o valor que vai pagar, o que vem no pacote. Agora, as cláusulas, isso aí não negocia. Você tem duas opções: quer ou não quer. Não tem discussão das cláusulas contratuais aqui, é isso. Então, quando a gente vai fazer um contrato administrativo, não vem a administração, senta o contratado, né, o futuro contratado, eles conversam. Nada. Ela elabora o contrato está aqui. Quer, não quer, nem participe da licitação. Isso que é um contrato de adesão. E olha, cuidado para não confundir esse unilateral que eu falei aqui com o bilateral, que é o contrato. O que ela faz unilateralmente é criar o contrato, é elaborar as cláusulas. Agora, para que o contrato exista e ele gere os seus efeitos, por assim dizer, para que ele seja realmente formado, tem que ter a assinatura do contratado. Sacou a diferença? Não é difícil. É que são termozinhos que eu estou dando uma ênfase legal, porque eu sei que na hora da prova dá uma bizonhada e a gente confunde. Muito bem, então vai. Pode copiar essa parte aí, que a gente vai agora analisar uma outra característica. Uma outra característica. Mas olha só, vamos dar uma respirada? Vamos, professor, vamos dar uma respirada. Porque a gente viu bastante coisa, eu sei que é muita informação nova, estou devagarzinho, estou aos pouquinhos para fazer sentido, mas vamos respirar. Aí no próximo vídeo a gente continua falando aqui das características. Tem várias ainda. E aqui sabe o que é importante? Muitos desses pontos, eles não estão na lei, eles são doutrinários. Então, como é uma coisa doutrinária, não é tipo assim, copiou, colou. A banca pode dar uma conversada, uma ensaboada. Então, não é só decoreba que resolve. Esses aspectos aqui é aprendizado. A hora que for decoreba, pá, puf, vamos embora. Aqui não, aqui é aprendizado. Decorebinha também, mas aprendizado que faz sucesso, beleza? Então, vamos dar uma respiradinha. No próximo vídeo, a gente continua falando aqui das características do contrato. Valeu, grande abraço, até já já.